Amigos, a Notícias Agrícolas voltando ao ar aqui ao vivo, mais uma vez nessa segunda-feira, 9 de julho, agora para darmos uma olhada no mercado do boi. Vamos ver a situação geral no Mato Grosso do Sul. Isso mesmo, vamos a Dourados então. Mas antes de falarmos com Walter Magalhães sobre como ele está vendo a pecuária lá do estado, um dos mais importantes, sobretudo de boi de qualidade, boi de padrão, ele também tem uma opinião sobre esse impasse a respeito das importações de gado vivo, de gado em pé, que está sendo discutida na Assembleia Legislativa de São Paulo e que pode ser um entrave não só para os negócios em São Paulo, como no resto do Brasil, se a moda pegar, né, Walter? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Giovanni. Giovanni, isso é um absurdo, né? Essa ingerência do setor político, né, na economia. É inadmissível uma coisa dessa, não simplesmente olhando o lado do pecuarista ou do produtor rural, mas olhando o contexto geral da economia, né? Essas ingerências, elas são extremamente prejudiciais e elas não trazem benefício nenhum para o Estado como um todo, né? Pensando em estado de São Paulo, pensando em Brasil, porque ela está trazendo divisas para nós, Giovanni. E isso demonstra, no meu ponto de vista, a falta de informação, a falta de competência e capacidade de avaliação do que está sendo feito por esses deputados estaduais. Entendeu? Isso é vergonhoso, para não dizer outra coisa.
Agora, o risco disso, né, Walter? Vai a votação. Talvez vá à votação na quarta-feira, depois da manhã, na Assembleia Legislativa, esse projeto de lei proibindo do deputado Feliciano Filho. O risco disso daí é que isso possa haver um efeito cascata em outros estados. Lembrando aqui, né, Walter, que nós já entrevistamos o Ricardo Barbosa, da Abreave, e ele nos comentou que, inclusive, até mesmo alguns setores da indústria, como no Rio Grande do Sul, também são contra as exportações. Ou seja, está juntando gente de todos os lados aí a respeito disso, né? Alô?
Estou
Oi.
ouvindo. As indústrias do Rio Grande do Sul, de uma certa forma, eles estão tentando preservar o mercado deles e dominar a estrutura, inclusive, de formação de preço de venda, né? Porque com uma alternativa adicional como essa da exportação da carne, pagando melhor, eles certamente são pressionados com relação a variável preço, né? Mas o que eu sinto, na verdade, veja bem, é que eu acho difícil que essa coisa se expanda para o Brasil todo. Eu acho extremamente difícil. E sinto também que nós estamos passando por ingênuos, porque essa questão, ela tem o mesmo caráter da questão indígena, você entendeu? Que é um movimento internacional de comprometimento da produção do setor rural brasileiro, não é? Então, essas pessoas que defendem, esse governador de estado que defende esse absurdo, né? Pode até vir a provar esse absurdo. Na verdade, eles são ingênuos e estão entrando num processo que é administrado por ONGs internacionais, visando exatamente comprometer a nossa produção rural, do setor agro-rural. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista.
Isso a gente olhando num ano eleitoral, né, Walter? Sendo que a mídia, não a mídia especializada em agronegócio, mas a mídia geral, a grande mídia, podemos chamar assim, eles acabam apoiando essa tentativa de barrar essas exportações. E em ano eleitoral, esses deputados vão junto, né, Walter?
O setor de comunicação, de um modo geral, você está entendendo? Se você pegar esses grandes jornais, etc., tem gente que ganha dinheiro para fazer isso, né, Giovanni? Então, o que nós temos que ter são economistas demonstrando a verdade do fato, trazendo à tona o erro que está se cometendo, né? E nós não temos visto isso no Brasil, né?
É verdade. Walter, para a gente aproveitar esse gancho e entrarmos no Mato Grosso do Sul, quando há movimentos de exportação de gado vivo, onde o Estado também tem uma boa participação, acaba dando uma ajuda a enxugar um pouco o mercado, dá uma recuperação na arroba, Walter?
Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa natural, né? Você tem um efeito positivo do lado da demanda, né? E aumentando a quantidade demandada de produtos e causando uma certa escassez para o mercado interno, né? Isso, agora, esse é o processo da competição, né, Giovanni?
É verdade.
Isso aí não há como interferir nesse processo, né? O que ocorre é que tem que deixar a coisa funcionar como um livre mercado, e nós estamos sempre expostos à plena competição no setor agro-rural, e para ter os benefícios também nos momentos precisos, benefícios de melhores preços, né?
Perfeito.
E isso que está sendo evitado, né?
E, Walter, segunda-feira, 9 de julho, uma entressafra que chegou bem forte lá no Mato Grosso do Sul. Estamos aí falando em torno de 129 a 131 no prazo livre de fundo rural. É mais ou menos isso a situação de momento, Walter?
Eu não gosto muito de olhar a coisa sem o fundo rural, sabe? Eu gosto de olhar o preço de mercado e acho que um fundo rural é um custo do produtor, ele deve estar inserido no preço, né? Porque ele tem a mesma base de cálculo do PIS/PASEP. Se nós tirarmos o fundo rural do preço do produtor rural, pessoa física, nós tínhamos que tirar também o PIS/PASEP do preço das empresas rurais, né? Aquelas formalmente constituídas. Né? Então, no Mato Grosso do Sul, nós estamos falando em 133, entendeu? Está saindo negócios nessa base e, às vezes, até um pouquinho mais para clientes preferenciais, né? De frigoríficos e machãs, aí assim por diante.
Ou seja, tá com isso daí é o reflexo também, não só dessa parceria com frigoríficos, com essa fidelização, né? Ou é também reflexo maior da entressafra, Walter?
Eu tenho a impressão, veja bem, que o efeito da entressafra, Giovanni, ele ainda não apareceu. Em agosto, entendeu? Caminhando para setembro, é que nós vamos ver efetivamente uma movimentação, no meu ponto de vista, bastante acentuada nos preços da arroba do boi.
Ah, entendi. E você acha, então, que ainda mais... quando você diz que a entressafra vai ficar um pouco mais acentuada em agosto, estamos falando ainda de uma possibilidade de suporte de pastagens ainda, Walter?
Essa é uma informação que eu pessoalmente não tenho, né? Você entendeu? O que eu acho, na verdade, é que os frigoríficos vão tentar de toda forma caminhar do jeito que está caminhando, e qualquer um real a mais, eu já ouvi isso até de um grande confinador aqui no estado, qualquer um real a mais enche a escala do frigorífico, entendeu? Então, eu tenho a impressão que não vai... O avanço dos preços, no meu ponto de vista, inclusive para fechamento de hedge, operações de hedge na bolsa, de agosto para frente.
Entendi. Estamos vendo outubro aí na faixa de 150, né, Walter?
E vai ficar por aí durante algum tempo.
Você acha que esse ficou é o teto aí, considerando outubro, que estamos falando já do segundo giro aí, Walter?
Não. Não creio que seja o teto, não. Eu acho que o preço ainda vai para cima e pode ter uma diferença bem significativa desse valor de 150.
Então, mas ainda, ainda se acha que fica nesse 150 mais um períodozinho, né, Walter?
Mais um período. Pode ir até 152, 152,5, entendeu? E trabalhar mais ou menos nesse patamar.
Agora, Walter, você fez uma menção aqui que vale a pena eu chamar a atenção dos nossos amigos aqui. Você falou que os frigoríficos vão tentar levar, né, esse banho-maria mais um período. E E aparentemente aqui, Walter, em São Paulo, a arroba caiu mais de 1%, segundo o CPE, na sexta-feira passada, em pleno período onde mostrava um certo fôlego a entre safra. Então dá para perceber que o frigorífico está segurando mesmo em todos os mercados, né, Walter?
Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o CPEA está ajudando os frigoríficos de forma até indireta e ingênua. Eu não acredito no indicador. Eu acho que o indicador tem problemas seríssimos de caráter técnico, estatístico, e agora com a retirada do Pão Rural, então, a coisa acabou de virar uma lambança total. Você entendeu?
Entendi.
O preço, na verdade, do indicador deveria estar girando em torno de R$ 140, R$ 141 hoje, e eles não conseguem botar isso, entendeu? Pelos equívocos que cometem.
Você acha que, que falta mais informação dos pecuaristas, Walter?
Como o Giovanni não entendeu.
Você acha que falta os pecuaristas reportarem mais negócios ao CPEA?
Não. Eu acho que a metodologia é problemática, eles dão uma consistência na base de dados que é inadmissível sob o ponto de vista estatístico, entendeu? Com a própria metodologia, o coeficiente de que eles utilizam lá, o que tem que ser atendido. Eles têm umas restrições que não são estatisticamente recomendáveis, entendeu?
Entendi. E, Walter, você acha que isso é possível mudar a partir de um entendimento de todo o mercado junto ao CPEA, ou o mercado tem que correr independente de CPEA mesmo?
O mercado tem que correr independente do CPEA. Eu não acredito em mudança. A mudança, ela tem um prejuízo institucional para a B3 razoável, você está entendendo, significativo. E hoje existe um trabalho feito pelo GPB, que você também deve acompanhar, que vem sendo uma base de dados muito mais objetiva e confiável do que o CPEA.
Perfeito. GPB, lembrando aqui os amigos, né, o Grupo Pecuária Bauru, hoje com cerca de 2 mil membros, né, Walter?
Isso, exatamente.
Perfeito.
E só que tem o seguinte, veja bem, eu não estou apregoando também que o balizador do GPB tenha que fazer parte da B3, entendeu? Muito pelo contrário. Eu acho que isso é um problema da B3, junto com o Instituto, que é a CPEA, que foi contratado para prestar o serviço para eles, até que eles arrumem uma outra alternativa, entendeu?
Perfeito.
Essas coisas são resistentes, sabe, Giovanni? Não se muda de uma hora para outra.
Exato, leva tempo, até porque quando alguma situação ficou institucionalizada, Walter, sempre leva algum tempo. Mas, naturalmente, que, como você falou, o mercado está aí e ele tem que estar funcionando independente dos indicadores de referência. Podemos dizer, então, Walter, que pelo menos ao longo desse mês não se espera grande mudança de uma maneira geral, tanto na relação, nessa queda de braço produtor frigorífico por enquanto, né, Walter?
Eu creio, veja bem, essa é a minha opinião pessoal, você entendeu, que nós vamos mais para frente ainda.
Entendi.
Você entendeu desse jeito. Essa coisa vai continuar andando de lado. Porque o preço também em São Paulo, ele tem se movimentado para cima, mas só que não aparece o reflexo dos indicadores que se acompanha, né?
Exatamente. Que é mais ou menos como você também notou lá na sua região, né, Walter?
Isso, exatamente. Exatamente.
Perfeito.
Walter, eu saí de lá com o boi a 131 e hoje está 133, entendeu?
Exato, está acima de algumas referências que a gente tem visto aí de algumas consultorias. Walter, muito obrigado então pela sua participação aqui nessa abertura de semana, feriado em São Paulo, mas o resto do Brasil continua negociando e o mercado do boi está aí no dia a dia, tá bom? Um abraço.
Eu é que te agradeço, viu, Giovanni? Um abraço também para você e espero sempre que puder, se for útil, que você possa contar comigo, viu?
Sempre é útil, Walter. Um abraço, boa semana. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, na faixa de 133 com o Fundo Rural, tem negócios sendo até um pouco acima disso, entre frigoríficos, entre que possui parcerias com fornecedores mais regulares, né? E o Walter Magalhães, pecuarista de lá, ainda acha que os efeitos da entressafra de uma maneira mais firme, do ponto de vista de puxada de preço, vai ficar mesmo para agosto. Vamos aproveitar e dar uma olhada no CPEA de sexta-feira, dia 6. Como eu disse, queda de 1,17%, enquanto nos dias anteriores estava vindo de alguma alta por causa da entressafra. E o boi gordo, então, fechou a R$ 139,00 cravados. Notícias Agrícolas fica por aqui com esta edição do Boi Gordo desta segunda-feira, 9 de julho. Fique com a gente. Obrigado.